Portal Audioativo,
onde as
onde as
ideias se
ideias se
propagam.
propagam.
Olá, você ouvinte sintonizado e conectado aqui na sua web rádio Audioativo, agora 10h01, pelo horário de Brasília, 4 de setembro, terça-feira, 2018. Muito bom dia para você, claro, na medida do possível. Seguimos aqui no luto dessa semana em decorrência ao incêndio que devastou o Museu Nacional na noite de domingo, no dia 2. Na programação de hoje, a gente vai ter muitas matérias e informações especiais com nossos repórteres que estiveram em loco na Cinelândia ontem, na manifestação em apoio, né, ao museu, em apoio à cultura pública do estado do Rio de Janeiro. Não saia daí, já já a gente volta com muitas informações e notícias.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
André, bom dia para você. O que que você pode dizer para a gente? Algum relato testemunhal do que você ouviu, de como estava o clima na manifestação?
Bom dia, gente. Eu vou falar um pouco de como foi o ato na Cinelândia ontem. O ato começou às 4 horas. Aqui na faculdade, nós saímos por volta de 3h50, chegamos lá 4h12, tal. Já tinha bastante gente, estava todo mundo pacífico. Tinham estudantes de várias faculdades federais, movimentos. Coletivos mesmo, partidos, deputados, candidatos a deputados, senadores e principalmente a governador, tinha o Tarcísio que estava lá, o Boulos, o pessoal também que estava lá, que é candidato à presidência. Todos eles falaram, falou integrantes da pós-graduação da UFRJ. Falaram pessoas que trabalhavam e trabalham no museu, falaram estudantes de várias faculdades, isso foi muito bom. As pessoas estavam todas ouvindo e protestando pacificamente. Quando deu 5h30, já tinham cerca de 25 mil pessoas. E estava tudo pacífico, as pessoas chegavam, gritavam, pediam, clamavam pelo que elas queriam, por reformas e pelo não sucateamento da educação pública e pela não destruição do nosso passado, o que foi muito bom. Aí depois, por volta das 7 horas, caminhamos para a Alege, onde continuou o nosso ato, que foi muito bom, 25 mil pessoas, no mínimo. E todos pacificamente, ordeiramente. Caio, é com você.
Tá aí então o testemunho da nossa repórter Andréia Meirelles, né? Como ela disse, houve a manifestação de pessoas além do âmbito político, né? Além do Guilherme Boulos, o Marcelo Freixo e outros participantes, outros políticos também que estão ativamente atuando na política do Brasil, teve a participação também de integrantes acadêmicos, como professores, alunos, enfim, respectivamente, manifestando essa tristeza, né, que assolou a todos nós a partir da noite de domingo, quando, mais uma vez repetindo, houve um incêndio no Museu Nacional, né, 7h30 da noite. Volto com o André com mais informações. Diga lá,
Não,
Andréia.
e vale ressaltar que, assim, as pessoas, elas, além de clamarem pelo que ela queria, uma coisa muito interessante era que todos eram acolhidos. E, principalmente, as melhores falas foi, por exemplo, a da professora que trabalha no museu, que estava lá e relatou que há anos eles não recebiam uma boa verba e que esse ano só foram repassados 54 mil para a manutenção, coisa que é muito pouca. E, principalmente, o museu estava com várias depredações por causa dessa falta de manutenção, tipo coisas se estragando, madeira com cupim, o que é muito triste, porque isso faz parte do nosso passado. Caio?
E sem passado não há futuro, né? Já dizia o poeta. Daqui a pouco a nossa repórter Letícia Néria vai trazer também informações sobre outras instituições aqui do estado do Rio de Janeiro que estão em situações tão deploráveis quanto o museu estava. Enfim, definitivamente a gente pode dizer que o museu já é passado, o museu Não nos restou quase nada. A gente espera que as autoridades possam ainda fazer um trabalho de recuperação, um trabalho de revitalização do museu, mas a gente fica aqui no aguardo e, claro, você confere tudo e acompanha todas as notícias que saírem aqui no seu portal Rádio Audioativo.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Interrompendo a nossa programação musical para trazer mais uma reportagem, estou aqui com a Letícia Neri para falar sobre os riscos de outros prédios e patrimônios culturais daqui da cidade do Rio de Janeiro que estão em situações precárias, assim como o Museu Nacional estava antes do ocorrido no último domingo. Bom dia para você, Letícia.
Bom dia, Caio. Então, gente, a tragédia que aconteceu no Museu Nacional foi realmente terrível, chocante para todo mundo. Mas o mais preocupante para o futuro é que o que aconteceu com o nosso querido museu, ele pode se repetir em outros prédios históricos do Rio de Janeiro. Segundo as informações do site O Globo, o alerta ele foi dado pelo arqueólogo Cláudio Prado de Mello, que pertence ao Instituto de Pesquisa Histórica e Arqueológica do Rio de Janeiro e por um dos fundadores do coletivo SOS Patrimônio, Marconi Andrade. Ano passado, os dois eles fizeram uma pesquisa em um documento, e listaram cerca de 56 bens históricos do Rio que se encontravam em estado de risco. Alguns desses prédios listados são extremamente importantes para a nossa cultura e são símbolos do Rio de Janeiro, como o Museu de Belas Artes, o Automóvel Clube, e a Fazenda do Capão do Bispo e a Fazenda Colombandê. Fora esses citados, a gente ainda tem prédios que estão precisando de alvará dos bandeiros, que atualmente estão sem o alvará dos bombeiros, e isso pode apresentar um grande risco para esses lugares. Entre eles, a gente tem a Biblioteca Nacional, que tem milhões de itens no acervo, e que o certificado dos bombeiros ele depende de uma modernização que deve ocorrer em, no mínimo, 4 meses. Então, até lá, a biblioteca ela está sem o alvará e correndo um grande risco, né, de ter um incêndio e perder tudo que tem lá dentro. E agora é ficar atento e fazer com que essa tragédia não seja esquecida, para que o mesmo que aconteceu com o museu não ocorra com os nossos outros prédios históricos, destruindo a nossa cultura, né?
Exatamente. Só um detalhe, complementando a informação dada pela nossa repórter Letícia, esse alvará dos bombeiros é um documento essencial para o funcionamento da instituição. Ela citou aí a Biblioteca Nacional. Sem esse documento do alvará dos bombeiros, ela não deveria sequer estar aberta, né? Então, é um descaso quase que pleno das autoridades, do governo do Rio de Janeiro, do prefeito Marcelo Crivella, da cidade do Rio de Janeiro, que permite que situações como essas se propaguem no decorrer da história e, enfim, acaba que, como a Letícia falou, a gente tem que usar, a gente tem que se beneficiar, né, se é que dá para usar essa palavra, de tragédias como essa para prevenir outras tragédias, não é isso, Letícia?
Sim, Caio, e também a gente tem que ter consciência, né, em quem a gente vai votar agora, tem que pesquisar, ver as propostas dos candidatos, ver se propostas de cultura, que são muito importante, preservação dos nossos bens culturais estão inclusos nas propostas, porque isso é uma coisa muito importante, gente. Isso é a nossa história, isso é a nossa cultura, e a gente perder tudo isso por causa de um incêndio é uma coisa muito triste, que, assim, vai ficar aí na nossa história, no nosso país, como uma grande tragédia mesmo, porque muita coisa que estava lá dentro nunca vai conseguir ser recuperada.
Tá dado aí a dica e o alerta do arqueólogo Cláudio Prado de Mello, alertando a todos nós dessas possibilidades de outras instituições e patrimônios culturais tombados pela cidade do Rio de Janeiro que correm o mesmo risco que o Museu Nacional corria. É isso, pessoal. Daqui a pouco a gente volta mais com informações e reportagens especiais seguindo, tratando sobre o acontecido no último domingo. Siga conosco, Portal Audioativo. Bom dia.
Bom dia, Caio. Bom dia, ouvintes. Eu tô aqui com a Giovana Coimbra. Ela deu um depoimento pra gente de como ocorreu, tudo que ela viu, e vai rodar agora.
Eu moro de frente pro portão que faz com uma reta pro Museu Nacional. Tipo, esse portão, se você seguir reto, vai dar no Museu Nacional. Então, o que a princípio eu e várias pessoas fizemos foi ir até esse portão pra ver. Lógico que não ia dar pra gente entrar e tal. Mas o que muita gente que estava lá mais tempo que eu comentou foi pela demora. Demorou muito para aparecerem bombeiros com água, principalmente, porque vinham corpos de bombeiro e eu não sei o que acontecia, eles não tinham água para apagar. Então, tipo assim, a chama se estendia cada vez mais, porque depois que a gente viu que não tinha como ver ali pelo portão, o meu prédio tem uma vista panorâmica do terraço. Então, muita gente do meu prédio subiu para olhar. Então, o que, que a gente via era que, tipo assim, demorou muito para conseguir água, para apagar a chama, e a gente só via se estendendo pro fundo, e não chegava ninguém. Nossa, foi... Você olhando assim de perto, eu não tava tão perto, mas pela minha distância, cara, eu comecei a chorar, tipo, de pavor, por querer ajudar, querer fazer alguma coisa e a gente não ter como.
Por esse relato a gente vê, né, que foi muito ruim mesmo essa falta d'água, um despreparo dessas autoridades governamentais, que nem os bombeiros terem água para poder socorrer esse incêndio, uma calamidade pública mesmo. E ela comenta também um pouco sobre como foi para os bombeiros que também não tinham preparo com primeiros socorros a eles mesmos que estavam ali no incêndio. Ela conta um pouco, pode colocar.
E outra coisa muito legal é que, tipo, muitos moradores aqui perto, os bombeiros estavam desidratando, estavam precisando de kits de primeiros socorros, então muitos moradores aqui perto começaram a ir lá na Quinta da Boa Vista, no portão, e levar água, levar coisas para os bombeiros, o que para mim isso devia ser básico, né? Eles terem isso, sabe? Terem instrumentos para poderem trabalhar, tipo, terem água para não desidratarem. É tipo assim, é umas coisas assim tão absurdas que parecem que são básicas, mas na verdade eles não têm, entendeu?
Tá aí então um relato da Giovana Coimbra, né? Uma entrevistada aqui da nossa repórter Ana Luísa. É uma tristeza muito grande, né? Chega a ser aterrorizante, com certeza, para a gente ouvir esse relato de uma coisa que a gente acompanhou pela televisão no domingo. Imagina para ela, né, Ana? Uma pessoa que estava de frente para um incêndio, que estava, enfim, na frente mesmo daquilo tudo que estava acontecendo. Ela mesma comentou que tentava, o ímpeto de qualquer ser humano é de tentar ajudar, mas a gente fica sem saber o que fazer, né? Como ela disse, até os próprios bombeiros precisavam de ajuda e fica difícil, né? Retrata a situação, a crise política, econômica, social e cultural com o incêndio do Museu Nacional. Mas, enfim, agora é catar os cacos do chão, tentar reconstruir, subir de novo esse museu que foi quase totalmente devastado pelas chamas do incêndio no último domingo. Pessoal, encerra-se assim a nossa cobertura especial aos acontecimentos do incêndio no Museu Nacional. Daqui a pouco o Carlos Nascimento está chegando aí para fazer um rápido giro do que de melhor aconteceu na última rodada do Campeonato Brasileiro. Como estamos de luto, nós não teremos a programação normal, né? Não teremos o pontapé inicial, mas ele vai dar aqui rápidas notas sobre o que de melhor aconteceu, como eu disse, no Campeonato Brasileiro. Não saia daí, que já já ele está chegando com as notícias. Portal Audioativo, onde as ideias se propagam.
Audioativo, sua rádio, seu portal.